começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 15 de fevereiro de 2020. Meu amigo, nós já estamos mais do que metade do mês de fevereiro. Porque 28.
Para acabar o mês.
Que é isso, hein? Quinta-feira hoje, a apresentação é minha, Valdir Luiz, que já falou aqui, e o Jorge Vambug também lá de Brasília. Vão comentar e analisar tudo. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sainz. Produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Tá ligado na gente, você tá ligado sempre na nossa live, vem participar conosco, vem participar também do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É hora da gente vibrar com o Vascão da Gama 5-5.
Olha aí, o timaço nacional.
O Vasco venceu Jorge Wilson da Bolívia por 4-0 nessa quarta-feira pela Liberta. Vamos relembrar o gol que fechou essa goleada vascaína, marcado pelo atacante Rildo, direto do site das rádios EBC. Olha aí,
Carlos Borges.
Olha o Paulinho buscando a jogada com o Riasco. Riasco para Paulinho, pode abrir a bola com o Rildo, recebe a bola Rildo, solta a bola curta de novo para Paulinho. Tem atrás aqui o Thiago Galhardo, a chegada prendendo um pouquinho mais, a bola vem para o Desapto, vai abrir espaço agora para o Thiago Galhardo aqui pela pista direita. Recebeu o Thiago Galhardo, lançou para a área, para o Rildo, de cabeça lá dentro.
Nacional.
Rildo marca o quarto do Vasco agora. 1, 2, 3, 4. Rildo dá 17. Explode o torcedor da Colina Histórica. Rildo. Vasco 4, Jorge Wilson 0.
Vamos vibrar, meu botão.
É, disse que o nosso Sebastião Luiz Xavier não dormiu, porque a Beija-Flor, ele foi para Nilópolis, aproveitou, pegou lá um sambinha, uma cervejinha, sambou a noite inteira, e aí começou a escutar o jogo do Vasco. Aí era um, era dois, era três, é quando foi quatro, ele foi à loucura assim, ó.
Fiz assim o meu destino.
Que é melhor do que isso? Beija-Flor de Nilópolis e Vasco da Gama, é tudo que o Sebastião Luiz Xavier queria. E também trabalhar domingo na grande final da Taça Guanabara entre Boa Vista e Flamengo em Cariacica. Lá na grande vitória no estádio
Kleber. Essa foi maldade.
5-8. Vamos agora saber dele, o Rafael Monteiro, que traz detalhes desse jogo do Vasco da Gama. Você, Rafa.
O Vasco vence por 4-0 Jorge Wilstermann da Bolívia nesta quarta-feira em São Januário e deu um grande passo para a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados por Paulão, Paulinho, Rildo e Pikachu. Após a goleada, o técnico Zé Ricardo fala sobre a atuação do time cruzmaltino.
Tivemos uma atuação muito boa, a gente estava muito confiante pelo nível de treinamento que fizemos, pela condição que passamos de informação do adversário. A gente viu que o adversário fez uma troca tática ali, se fortaleceu muito na marcação, mesmo assim tivemos paciência. Então acho que a vitória foi construída, e isso é legal, na nossa maneira de jogar. Os jogadores são os construtores desse estilo, dessa maneira de jogar. A gente só está ali para tentar indicar onde a gente entende que pode aproveitar os espaços adversários. Feliz, mas sabemos que vamos ter um adversário mordido, né? Que vai ter que jogar um tudo ou nada lá. E isso é perigoso, porque a gente sabe que as variáveis do jogo podem acontecer, uma expulsão, enfim, uma lesão cedo. Então a gente precisa estar preparado. Tomara que a gente consiga fazer a mesma semana próxima que fizemos essa que passou.
O lateral direito Pikachu, o artilheiro do time na Libertadores com 3 gols marcados, comenta sobre a vocação para concluir em gol.
Quando eu apareci no Paysandu, todos sabiam da minha característica, né, de chegar muito à frente com uma certa facilidade. Sobre ser artilheiro, eu prefiro deixar isso para os atacantes, né? Essa pressão para os atacantes, porque às vezes você acaba carregando um peso sem necessidade. Então eu continuo trabalhando diariamente ali, tanto na lateral, às vezes na linha da frente. Acho que independente de quem faça o gol, a gente possa sempre jogar do jeito que o nosso treinador quer, e eu acho que a vitória fica muito mais fácil de aparecer, fazendo principalmente o que a gente vem treinando durante a semana.
No segundo confronto, o clube de São Januário pode perder até mesmo por 3 gols de diferença, que garante a classificação. Se fizer um gol, obriga o time boliviano a ter que marcar 6. O jogo está marcado para acontecer em Sucre, no Estádio Olímpico Pátria, que fica a 2.800 metros do nível do mar. Com o objetivo de minimizar os efeitos da altitude, a comissão técnica do Vasco planeja chegar 2 dias antes em Santa Cruz de La Sierra, que fica no nível do mar, e somente no dia da partida, seguir em direção a Sucre e chegar algumas horas antes da partida. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafael Monteiro, aí as coisas do Vasco da Gama, praticamente classificado para a próxima fase, que é a fase de grupos. Vai pegar uma fase de grupo muito difícil, mas de qualquer maneira já está classificado. A gente participando do programa, você em todo o Brasil, mande o seu recado pra gente, diga a cidade onde você está falando e responda pra gente. Você acha que o Vasco já se garantiu nessa fase de grupos da Liberta? Mande o seu recadaço aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Tem aqui o facebook.com/ Rádio Nacional Rio, os telefones 21 ao código do Rio, 217-6918 ou 6919. E ainda tem, logicamente, a live aqui para você participar conosco, tá bom? Vem ele aí, ele sabe o que diz, 5:12. E aí, Valdir, boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Bosco.
Dormiu bem?
Dormi pouco,
né? O casal ficou juntinho até
3:30 da manhã. Olha, ontem foi uma África.
O casal foi um ouvinte. Boa tarde, Bosco.
Tudo bem.
Da Nacional tem uma noção.
Alguém te pediu para
participar? Mas fala assim, eu entro. Quando sim. Eu achei bem que o Bosco me desse a liberdade.
Quanto a liberdade,
galera? Quem seria o casal?
Eu e ele, porque todo mundo acha que é uma dupla há muito tempo. Que a gente se conhece há muito tempo, aí acha, não, é uma dupla, não, é um casal.
É um casal, a intimidade permite isso.
Permite, não permite?
Permite, amizade antiga, amiga.
Já dormimos completo. Dormimos juntos muitas vezes.
Ou não?
Claro, juntos?
No mesmo apartamento. No
apartamento. Você dormiu junto com um monte de profissionais?
Locutores.
Claro. Agora, antigamente se
dividia o quarto. Dividia
quarto. Hoje em dia até.
Não dividia a cama, dividia o quarto.
É verdade. Olha aqui, ficamos ontem para citar um abraço pro Vamburg. Olha, ontem foi complicado, né? Queria fazer uma reclamação aqui com a Lanza, amigo. O pedágio mais caro do Brasil, se você analisar a distância. É o pedágio mais caro do Brasil. Eu nunca vi uma linha amarela encher como encheu ontem, um negócio absurdo. Nós saímos de São Januário, eu e o Borges, 00h20.
Justamente foi, na hora que
na
começou.
Na hora que entrou, caiu o dilúvio. O Borges conseguiu chegar no Recreio às 4h, eu cheguei às 3h20 na barra, botei o pé na minha. Quer dizer, um negócio absurdo, mas felizmente fomos protegidos por Deus, não teve nenhum tipo de arrastão, porque... Não,
aquela área, aquela e as escuras.
Escura,
toda a linha amarela, as escuras.
Graças a Deus chegamos bem, graças a Deus lamentamos as pessoas que faleceram. Todo verão é isso, a culpa dos governantes, mas também da população, que bota lixo na rua, que joga saco plástico.
Coisa
que a gente, sabe, a gente só lamenta pelas pessoas que faleceram. E tomara que não venha outra chuva dessa. Eu, como eu não gosto do verão, está acabando o verão, acaba o horário de verão, daqui a pouco acaba. O verão só traz problema, na minha opinião. O verão só traz problema.
Como é que é aquela música da Elis Regina? As águas
de março.
As águas de março que fecham o verão.
A música é do Tom Jobim. Não,
é do Tom, desculpe. É Elis, Elis Regina que canta.
É verdade. Tem. As águas vão rolar.
É a mesma coisa. Então, o que acontece é que, infelizmente, vamos falar de futebol, que o nosso assunto aqui é futebol. Mas agradecer a Deus pela proteção que nos deu mais uma vez e lamentar e conforto para as famílias que perderam seus entes queridos. Ô, Borges, uma vitória justa, merecida do Vasco. Eu falei no meu comentário ontem. O Vasco está me agradando de maneira positiva. Claro, está contando também com a sorte, mas a competência, a sorte ajuda quem é competente. O Vasco está entrando no abafa nos primeiros 20, 25 minutos e tem dado sorte, que tem feito gols sempre antes dos 20 minutos. E ontem, mais uma vez, fez 1-0, tirou no segundo, mandou no jogo inteiramente no primeiro tempo. No segundo tempo, com a mudança de postura do time do Jorge Wistman, que precisava fazer um golzinho para tentar levar o jogo com uma condição melhor para Sucre, se expôs um pouco mais. O Zé Ricardo foi inteligente, fez 3 mexidas coerentes, pôs o time de novo para frente, não fosse agredido como estava sendo no início do segundo tempo. Fez 2 gols no final, mereceu a vitória.
Agora,
e para mim, o Vasco está classificado.
A sua preocupação com a zaga existe ainda?
Existe. Existe. O Ricardo, ele tem deficiência no jogo aéreo. Ele é bom zagueiro.
Acho que quem dos três seria melhor? Ricardo, Paulão ou Erazo?
A minha zaga, se eu fosse titular, era Paulão e Erazo. Porque são experientes, são bons no jogo aéreo, e um sabe sair jogando bem, que é o Erazo, e o outro é rápido, que é o Paulão. Eu acho que essa dupla de zaga, para mim, se eu fosse o Zé Ricardo, mas o Zé Ricardo merece todos os nossos méritos pelo que ele vem fazendo no Vasco, e o Vasco, para mim, já está classificado e tem que começar a pensar já na fase de grupo. E agora surgiu um problema até para a estreia do Vasco na Taça Rio, né? Que hoje caiu lá o problema lá na ilha, pode ser que não fique pronto e a Portuguesa vai ter que indicar outro estádio para jogar com o Vasco, e o próprio Flamengo também pode até correr o risco de estrear na fase de grupo da Libertadores.
Você falou quem é Portuguesa? Por que tem a Portuguesa? Eu não entendi.
Porque joga na ilha, porque aquilo é dividido. Quando joga a Portuguesa, luz o brasileiro. Quando joga o Flamengo, é estádio.
Do Vasco. E a Portuguesa joga com quem? A Portuguesa?
Mando de campo, do Vasco.
Dia 25.
No segundo jogo. Já a Taça Rio.
Então, vamos aguardar o que vai acontecer.
Com aquele problema lá, aquele agora, problema com a queda lá.
O Flamengo deve dar uma nota oficial nos próximos dias, mas corre o risco muito grande de o Flamengo não poder estrear na Libertadores com pontos fechados.
Só se o jogo for para de tarde, se conseguir tirar também.
Ah, mas tirar o refletor é rápido, né? Tá caído.
Você lembra que ano passado tivemos um problema quando o Fluminense arrendou lá o América e deu uma ventania que destruiu, o Fluminense ficou um tempão sem jogar.
Mas pode ser que não tenha tirado a tempo e tenha problema também de bombeiro, por isso também.
Também.
Vamos aguardar. O nosso Rodrigo Ricardo já traz mais detalhes sobre essa queda da torre de iluminação no estádio do Ninho do Urubu, lá no estádio da Ilha do Urubu, Urubuzão. São 5:17, vamos ao Brasília, Jorge Vambu. O Vasco é isso tudo aí? Quantos gols mesmo que você disse que há muito tempo não
vejo? Muito tempo não vejo uma campanha
quantos como a
do Vasco. 10 gols em 3 jogos. O Botafogo, ano passado, passou para a fase de grupo, mas passou com sofrimento. O Vasco não, tá passando com sobras.
10 gols e nenhum gol levado.
4 contra a Universidade de Concepção. Isso. 4 ontem e 2 contra o Nilton.
E aí, Jorge Bambuga, é isso tudo ou você ainda está temeroso? Acha que tem alguma coisa a fazer ainda o Zé Ricardo, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito
não,
boa tarde.
Não tem boa tarde para mim, não?
Ah, o Mazela não recebe, não?
Ah, você já chegou?
Há muito tempo. Você deveria prestar mais atenção. Você está dormindo no estúdio aí em Brasília.
Aparece assim, Vambuga, de vez
entendeu?
De
Você está dormindo.
Levou a bronca no ar por causa disso.
Mazela.
Boa tarde, Bambuga.
Boa tarde, Mazela. Duas lá. Vezes. Bem, É claro que sempre há alguma coisa a fazer no time de futebol, mas há uma evolução clara do Vasco, do time do Vasco. E é claro que o técnico Zé Ricardo, agora com mais tempo para trabalhar, está conseguindo finalmente acertar a equipe, que está muito diferente daquela que estreou no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, perdendo para o Bangu. E os jogadores começam realmente a render, por isso o Vasco teve uma atuação, inclusive essa atuação de ontem, foi bem melhor, mas bem melhor mesmo do que a anterior contra a Universidade Concepción, que na verdade a atuação do Vasco contra a Universidade Concepción chegou em determinados momentos a ser assustadora, né? Depois dos 2-0, parece que o time teve uma diarreia mental coletiva e passou a jogar muito mal, mas depois conseguiu se recuperar, o time adversário também era fraco, e o Vasco acabou vencendo por 4-0, um placar até enganoso para aquele jogo. Mas nesse jogo de ontem não, o Vasco foi bem melhor realmente e mereceu o placar. Inclusive teve um pênalti não marcado, claríssimo, em cima do Riascos, e há uma evolução clara do time. Agora, é cedo ainda para comemorar muito. O Zé Ricardo é um técnico com os pés no chão sempre, né? E sabe que ainda há muitas dificuldades, e apesar da grande vantagem, é preciso ir para o jogo em Sucre, realista, né? Jogar para garantir a classificação sem achar que já está classificada. Esse é o segredo.
Valeu, vem aí o mito da Nacional, ele inflama a galera. Alguma coisa a acrescentar aí em relação? Você acha que o Vasco é isso tudo mesmo?
Eu falei aqui no programa, falei na televisão, o Vasco passaria fácil por esse adversário. Primeira parte já foi resolvida, 4-0. E o Valdir, vou discordar do meu amigo, meu dileto amigo, não é um casal, é apenas um amigo.
Certo.
Não é? Aí é o seguinte, ele disse que o Vasco deu sorte em fazer o gol no início. O Vasco não deu sorte, o Vasco teve competência.
A sorte ajuda os competentes, ele teve mérito. Então, mas é uma... Às vezes,
ontem, apitou o início do jogo.
Com 15 minutos, o Pikachu se errou um passe, você vai... Foi embora. Eu falei, a torcida quer
ajudar. Pode não sair o gol até os 20 minutos.
Pode ser com um minuto, com 40. Pode. Então, eu discordo de Valdir Luiz Machado quando disse que...
Ah, onde o Machado jogou.
Jogou? Me lembrei.
Número 15, Christian Machado.
Me lembrei. Você deve ter deitado.
Não, eu não deitei, não.
Porque... Você devia ter deitado.
Como é que você faria? Esse Machado. Não jogou nada, Machado.
Mas eu falaria também com aquela barriga, entendeu? Lento no meio de campo.
Muito lento.
Sabe que caminho...
Mas o Machado é o primeiro a chegar nos treinos.
Mas não adianta nada. Não adianta o primeiro a chegar e não joga nada. Aí é o seguinte, lento. Quando é pênalti, ele quer bater pênalti, joga na arquibancada. Mas enfim, falando sério, eu acho que o Vasco passou bem. O Van Burger falou da diarreia mental coletiva. Ele tem razão, mas o time, como viu muita fraqueza no jogo passado, acaba se desinteressando. Então eu acho que o Vasco está no caminho certo. E hoje o Vasco... Hoje não. O Vasco contratou um baita de um treinador. O treinador é melhor que o time. Por isso que o Vasco está nesse patamar.
Valeu, 5:22. Tem recados aí, meu querido Luiz Ferreira? Boa tarde para você. Recados, porque eu quero saber se o Vasco já está nessa fase de grupos.
Tem recado sim, boa tarde para você. Boas, amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Tá rolando até bolo aqui.
Bolo.
O Leandro Silveira manda um recado pro Índio Xavier. O Índio tá feliz ou não tá? Beija-flor vencendo o carnaval e o Vasco.
O que você acha, Leandro Silveira? O que você acha?
O Índio tá feliz ou não tá, Índio?
Tá sem dormir até agora?
Até agora, nossa senhora.
É que nem aquele cara que chega pro treinador depois do jogo. Tá feliz com a vitória? Não posso falar.
O Oswaldo Lima, sou flamenguista aqui da Tijuca. O Vasco com certeza já está classificado para as fases de grupos da Libertadores. O Paulo Roberto Andel fala aqui do Rio de Janeiro, manda um abraço para o Ricardo Mazella e diz: o Vasco atropelou ontem.
Atropelou, tá certo então. Você pode mandar o recado no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Telefones 21 é o 21176919, sempre colocando 21 no código aí do antes do Rio de Janeiro. E você ainda na nossa live face participando também. Você acha que o Vasco já está na fase de grupos da Libertadores América? 5:23.
pé nós iremos para o que der e vier.
Valeu, Grêmio Porto Alegre está aí, enfrentou o Independente da Argentina, o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O repórter Juliano Justo traz detalhes dessa partida lá na Argentina.
Independiente 1, Grêmio 1. Para os brasileiros, marcou o Luan. E para os argentinos, o gol foi contra de Bruno Cortés. Esse foi o placar da primeira partida da final da Recopa. E o resultado foi muito melhor para os brasileiros do que a atuação da equipe. Essa é a opinião do próprio técnico Renato Gaúcho.
Eles estavam com um jogador a menos, mas em compensação minha equipe praticamente foi o terceiro jogo, voltando das férias. Acredito que se a equipe tivesse com o ritmo de jogo necessário, já tivesse sido o quinto, sexto jogo, a história seria um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, mesmo com o homem a mais, não deixa de ser um bom resultado, como já falei. É sempre muito difícil jogar aqui contra as equipes argentinas. E o Independiente mostrou mais uma vez que não é à toa que ele foi campeão da Sul-Americana. Então está em aberto, são duas grandes equipes, agora nós temos mais 90 minutos, só que agora é a vez do Grêmio jogar em frente à sua torcida.
O tricolor teve praticamente 60 minutos da partida com um jogador a mais, já que o centroavante Gigliotti foi expulso após cotovelada no zagueiro Kahneman. O jogador argentino do Grêmio comentou o lance.
Não, foi um lance normal, onde foi uma bola longa que eu comecei a correr em busca dela e senti um impacto no meu rosto e caí porque fiquei com muito dor e viram, eu costei voltar no jogo, mas coisa que acontece no jogo.
O cartão amarelo só foi dado após o árbitro analisar as imagens do lance. Renato Gaúcho falou sobre a utilização do árbitro de vídeo.
Enquanto isso, eu estava conversando com o quarto árbitro justamente sobre isso para eles assistirem o vídeo. E ele me falou que enquanto o Kahneman estava se recuperando, eles estavam conversando. Por isso que o vídeo, irmão. Hoje o Grêmio, né, que tenha sido beneficiado, foi justa a expulsão dele. Amanhã depois, se um jogador meu, que eu não acredito que vai fazer, mas fizer isso, ou algo parecido, tem que ser expulso também. Por isso que o vídeo está aí, é para ajudar a arbitragem. Se nós não tivéssemos o vídeo hoje, não acredito que o jogador teria sido expulso. Então o vídeo ele favorece as equipes que querem jogar futebol. Que querem jogar futebol. O Grêmio entra em campo para jogar futebol. Então por isso que o vídeo ele é sempre muito bem-vindo.
A partida de volta está marcada para o dia 21 de fevereiro, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E como o gol fora de casa não tem peso diferenciado, um novo empate leva a decisão para a prorrogação e depois para os pênaltis. Quem vencer leva a taça da Recopa. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, tem um detalhe do jogo, né? O Luiz Ferreira colocou aqui. Eu vou perguntar o Mazella aqui, porque o Mazella fez a final do Grêmio Porto Alegre, essa conquista da Libertadores América contra o Lanús, não foi?
Sim.
E agora enfrentou outro argentino, mas o árbitro de vídeo ajudou.
O Juliano Justo trouxe informação de que o Kahneman, o Gigliotti só foi expulso depois a pancada que ele deu no Kahneman, porque o Renato cutucou o quarto. Olha só, vocês têm que olhar o vídeo. Ele deu uma pancada no meu jogador.
Mas eu não
tenho... E o Renato Gaúcho ainda colocou. O árbitro de vídeo é bem-vindo para quem quer jogar futebol. Você tava
sim, mas não é dessa maneira que tem que ser, né? O Renato avisar o quarto árbitro. O árbitro é que tem que...
Tem que decidir, tem que decidir de que maneira vai ser utilizado. Enquanto não for decidido isso, qualquer coisa vai lá e olha, não sei o que lá e olha. Tá bagunçado demais.
Uma experiência aqui no Brasil, foram duas experiências, num jogo do Campeonato Pernambucano... E outro, acho que foi pernambucano. E os dois árbitros de vídeo...
Foi na decisão
do pernambucano. São nada mais, nada menos do que eles. Os campeões de lambança. Sandro Merahis, que é o Aconcur, e Péricles Bassol.
Não, mas sim...
É raro como árbitro de vídeo.
Agora, outro detalhe é a questão do Renato ir lá e pedir. Tá, aí o cara tudo bem aceitou, mas... Podia não aceitar.
Porque contra, não tem uma definição de como utilizar o árbitro de vídeo. Independente de ser contra ou não, se estabelecesse uma regra de como utilizar,
vai
seria
ser
mais
assim,
fácil,
acabou.
Claro, vai ser mais fácil.
Que nem o vôlei, toda hora para, pede os desafios.
Não, toda hora não. São dois desafios. Se você errar o primeiro, você não tem direito ao segundo. Tem uma regra. Tem uma regra, cara. Tem que ter regra no futebol.
Agora, Mazella, o time do Grêmio é um time copeiro? Tá aprovando? Porque, por exemplo, chega, por exemplo, numa final já com o Independente, chegou lá na Argentina e empatou.
Olha só, o Grêmio, como o Renato falou, tá voltando de férias. O Léo Moura ontem atuou como lateral direito, não sei nem no meio de campo. É um time que tá voltando, não pode exigir muito. E outra coisa, o time do Independente não é nada demais. A gente viu a final contra o Flamengo, foi um sufoco, foi campeão, ok, da Sul-Americana, mas de qualquer maneira é um time médio para baixo. E com isso o Grêmio, com o time mesmo alterado e modificado em relação ao passado, mesmo sem estar treinando há muito tempo, conseguiu levar um empate. O Grêmio só não venceu o jogo de ontem, mesmo jogando mal, porque o time voltou de férias e tem todas as condições de ganhar na partida em Porto Alegre. Só mandar um abraço, então, para o Paulo Roberto Ander, um grande escritor, vários livros lançados, é uma figura doce, inteligente. Um abraço carinhoso para você, Paulinho.
Ele tricolou?
Claro, também, tricolou, né? Com essa capacidade, só podia ser tricolor.
Não tem que responder, né?
Ele vai responder o quê? Aí o cara é prefeito, é botafoguense. O cara é governador, é botafoguense.
Ô, Jorge
Vambuga. Maravilhoso, maravilhoso.
Jorge Vambuga. E aí, o Grêmio Porto Alegre consegue a vitória em cima do Independente lá no Rio Grande do Sul, não?
O Grêmio jogando em casa lá no Rio Grande do Sul é favorito para essa partida, na minha opinião. Conseguiu um empate lá na Argentina e por que não ganhar em casa? Não vejo por que não faturar essa Recopa, né? O Independiente, jogando em casa, poderia ter obtido uma boa vantagem e não conseguiu, e além disso ainda teve um jogador expulso por um ato totalmente injustificável, assim como foi a expulsão do Erazo outro dia, também por uma cotovelada no jogador adversário, sem a menor justificativo. Quer dizer, uma falta dessa nunca tem justificativa, mas às vezes é até uma reação a uma outra agressão, a uma falta mais violenta. Mas nesses dois casos não foi. A cotovelada é uma das faltas, uma das agressões que devem ser punidas com mais severidade, porque é uma deslealdade absurda, né? E hoje é muito comum no futebol, se tornou muito comum. Mas enfim, o Grêmio eu acho que saiu com uma boa vantagem lá da Argentina e está com a mão na taça.
Valeu, tem recado aí, meu querido Luiz Ferreira?
Deixa eu só registrar a participação do Alex Tocha. Ele diz: o Vasco vem surpreendendo nessa temporada. Alex Tocha, que é do Rio de Janeiro. Também a participação do Leandro Silveira, do Oswaldo Lima, do Juliano Justo, ele que está aqui ouvindo as matérias dele.
Eu adoro quando o Juliano fala do Grêmio, ele está ouvindo? Então, ele fala do Grêmio, ele fala com uma alegria. Com uma alegria.
Azul, preto e branco, se adora.
Acabamos de falar dele agora. Ele fala do Grêmio, ele fica contente, impressionante. Contente.
Parabéns ao nosso Juliano Justo, competente repórter lá em São Paulo. 5h31, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Neste sábado, a partir das 9 horas da noite, a nossa equipe volta a Marquês de Sapucaí e vai fazer mais uma transmissão emocionante, o Desfile das Campeãs. Pegue o seu radinho e fique com a gente. Você vai pensar que está na passarela.
Mundo da Bola.
5h34, você curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com o Momento Estádio.
Astrid Nick. Momento Estádio.
A seleção brasileira feminina de futebol sub-20 foi convocada pelo técnico Doriva Bueno para dar início à preparação para a Copa do Mundo da modalidade, que acontecerá na França entre os dias 5 e 24 de agosto. As 26 atletas convocadas são as goleiras Kemeli e Stephanie, atletas mantidas pela CBF, Nicole dos Santos e Suelane do Iranduba. As laterais convocadas foram Isabela Fernandes da Ponte Preta, Mona Lisa do Iranduba, Rúbia do Centro Olímpico e Gisele também do Iranduba. As zagueiras Ingrid da CBF, Thaís Regina do Sport, Andressa da CBF, Ariane do Internacional e Tainara do Vitória. As volantes convocadas são Carla e Angelina, do Santos, Ana Vitória, do Corinthians, e Luana Sartório e Juliana Passari, do Ferroviária. As atletas de meio de campo, Vitória, do Minas e Cesp, Micaele e Adriana, do Sport. As atacantes, Nicola Raísla, do Sport, Querolim, da Ponte Preta, Valéria, do Tiradentes, Luana Grábias e Brenda, do Iranduba. A delegação ficará concentrada de 26 de fevereiro a 18 de março e treinará na Granja Comaria, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, vamos pro Nacional na Copa. Contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Vem ele aí, Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Parece que o melhor amigo do homem não é bem-vindo na Copa do Mundo de 2018. Parlamentares russos denunciam uma espécie de operação para se livrar de cachorros e gatos de rua nas cidades que vão receber jogos da competição. A informação é da agência de notícias AFP. De acordo com a matéria, os parlamentares afirmam que há ordens para manter os animais longe da população e a forma encontrada para isso seria matando os cachorros. O problema se agrava porque há uma resistência pública em esterilizar animais de estimação. E em dezembro de 2017, o então vice-primeiro-ministro da Rússia, Vitaly Mutko, estimou que havia cerca de 2 milhões de animais de rua no país. Após a denúncia dos parlamentares, o chefe do Comitê de Proteção Ambiental da Câmara dos Deputados, Vladimir Burmatov, deu uma entrevista ao jornal Parlamentarskaya Gazeta, afirmando que recebeu apelos de ativistas dizendo que estão sendo realizados tiroteios em massa e eutanásia em animais de rua nas cidades sede da Copa. Burmatov também fez o apelo dizendo que os russos não são selvagens que assassinam animais de rua em massa, jogando seus corpos ensanguentados em caminhões pela cidade. Segundo a AFP, o Comitê de Proteção Ambiental da Câmara dos Deputados enviou uma carta ao ministro de Esportes da Rússia, Pavel Kolobkov, solicitando que as autoridades adotassem métodos humanos para diminuir o número de animais de rua sem causar a morte, mutilando ou lesionando os cachorros e os gatos. Pavel Kolobkov respondeu afirmando que pediu às cidades-sede para que utilizassem métodos humanos e não arranhar a imagem do país. Não é a primeira vez que a Rússia é acusada de matar animais antes de grandes eventos. Em 2014, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, uma companhia de controle de pestes, a Basia Service, disse à agência de notícias Associated Press que teria um contrato para exterminar animais de rua. Na ocasião, ativistas também pressionaram o governo russo a adotar formas mais humanas de lidar com a questão. E a resposta foi a de que abrigos seriam construídos.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges! Valeu, Maurício Costa. Você vai curtindo o programa No Mundo da Bola, 5h38. Bruno Mendes vem aí de peso, trazendo um giro geral no futebol pelo Brasil e pelo Brasil principalmente. Vamos lá.
Bruno Mendes.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos dar um giro pelo Brasil, os campeonatos estaduais a todo vapor. Campeonato Brasiliense, logo mais 8 da noite, tem Gama e Santa Maria no estádio Bezerrão. Pelo Catarinense, teremos Tubarão e Inter de Lages a partir das 8h30 da noite, no mesmo horário, Brusque e Avaí. Pelo Campeonato Gaúcho, 7h15 da noite, tem clássico no Beira-Rio, Internacional e Juventude. Campeonato Goiano, 7h30 da noite, Serra Dourada tem Vila Nova e Anapolina no Jonas Duarte, Grêmio Anápolis e Iporá. Pela Copa do Nordeste, a bola rola às 7 no Almeidão, Botafogo da Paraíba e Altos. E às 21h45 no Castelão, Maranhão, o Sampaio Correia recebe a equipe do Ceará. Finalmente chegamos à Copa Verde, 8h30 da noite, estádio Mané Garrincha aqui em Brasília, teremos Brasiliense e Atlético do Espírito Santo. Às 9h30 da noite, na Arena Pantanal, teremos Cuiabá e Operário do Mato Grosso do Sul. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, valeu então, galera. Agora vamos saber a participação do São Paulo na Copa do Brasil. Quem vem aí de novo é ele, Juliano Justo.
Dois grandes entraram em campo ontem à noite pelo Paulistão. Um deles venceu. Foi o Santos, que fez 2-0 no São Caetano, na Vila Belmiro. Os gols foram de Lucas Veríssimo e Gabigol. Aliás, esse foi o segundo dele em dois jogos. E o outro acabou perdendo. Foi o Corinthians, que levou 1-0 do São Bento em sua primeira partida na Arena nessa temporada. Aliás, essa foi a segunda derrota seguida do Timão. Nos outros jogos, a Ferroviária venceu o Santo André por 2-1, Bragantino e Mirassol não saíram do zero e o Botafogo ficou no 1-1 contra a Ponte Preta. Hoje, dois jogos dão andamento à rodada. Às 7 horas, o Novo Horizontino recebe o RB Brasil. Às 9, o Palmeiras tenta manter o 100% de aproveitamento contra o Linense no Allianz Parque. O São Paulo não joga nesse meio de semana pelo estadual porque está em Maceió para enfrentar o CSA pela segunda fase da Copa do Brasil. Ainda em busca da equipe ideal, o técnico Dorival Júnior terá dois jogadores importantes à disposição nessa noite. É o zagueiro Arboleda e o atacante Valdívia, mas ambos devem começar o jogo no banco de reservas. Quem deve fazer o seu primeiro jogo como titular nesse retorno ao São Paulo é o volante Hudson. Assim, os paulistas devem ir a campo com Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo, Jusilei, Hudson, Nenê, Marcos Guilherme, Cueva e Diego Souza como comandante de ataque. A decisão será em jogo único, quem vencer leva e em caso de empate teremos pênaltis. O jogo está marcado para as 9h30 da noite no estádio Rei Pelé. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. 5h41, vamos falar do Flamengo que vai para a final da Taça GB contra o Boa Vista. Sempre Flamengo. E o Rodrigo Icá traz informações do Flamengo nessa preparação para a grande final da Taça GB. Confere aí, RR.
A tempestade que desabou sobre o Rio de Janeiro derrubou duas torres de luz na Ilha do Urubu. O estádio está previsto para receber os jogos contra o Madureira, dia 21, pela Taça Rio, e o River Plate, dia 28, pela Libertadores da América. Outro problema extracampo é o caso Paolo Guerreiro. Há rumores na imprensa peruana de que a Agência Mundial Antidoping deve apelar na Suprema Corte do Esporte, pedindo que o jogador cumpra um ano de suspensão e não 6 meses, como definiu a FIFA após recursos dos advogados de Guerreiro. O time do técnico Paulo César Carpegiani segue focado na final da Taça Guanabara, no próximo domingo contra o Boa Vista. William Arão e Miguel Trauco devem continuar fora do time na partida que acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O estádio, aliás, costuma dar sorte aos rubro-negros. Em 13 jogos disputados no estádio no Espírito Santo, perdeu apenas 2 partidas. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Claudio, uma pergunta. O que pode fazer, logicamente, falta ao estádio da Ilha para o Flamengo nesse retorno? Alguma coisa?
Não, acho que não, né? Acho que não, porque o Flamengo...
É, em termos de custo, talvez, financeiro.
Já procurou de novo o Botafogo. e a coisa pode voltar a
funcionar. A decisão vai ser aonde, afinal de contas?
Vai ser lá.
Isso porque fechou mesmo.
Porque o Boa Vista disse que já tinha acertado lá com o Rony lá.
O Valdir falou, pode mudar, que o Nelson...
A decisão judicial permitia o Boa Vista escolher. Se quisesse voltar o Engenhão, voltaria.
O Boa Vista optou.
Porque disse que não dava mais tempo. E também faturando. Lá ele tinha que gastar.
O jogo é do Rony, né?
O jogo é do Rony. O jogo, eu acho que o Borges não vai influenciar muito, porque o primeiro clássico do Flamengo no segundo turno é dia 25 contra o Fluminense.
Não deve ser
o
no Rio.
O mando é do Fluminense, pode até ser. Fluminense e Botafogo fizeram uma parceria a partir de hoje.
Eu li que pode ser fora do Rio
esse jogo. Eu acho que é Mané Garrincha.
Isso se aparecer uma proposta, entendeu? Isso.
Mas não estava já definido quando o Nova Iguaçu jogou com o Flamengo esse Fla-Flu lá, não?
É, eu ouvi um
Não, papo o papo desse. É que é fora do Rio.
Mas o mando é do Fluminense. O Fluminense é que vai decidir.
Vai ser fora do Rio,
o Fluminense vai decidir.
Vai
é ruim porque o cara tem que acordar às 11h30 da manhã, chegar às 11h30 da manhã, pro jogo 7h30.
O gelador colocar o dedo.
Bom, o Jean seria muito mais agradável, né?
Mas esquece, vai ter que concordar assim esse dia,
não tem jeito não.
É, o jogador lá no Cariacica... 11h30 almoço, depois é o desayuno, pro jogo 17h.
Tem que, logicamente, bater lá.
E tem a jornada, que é o café entre o café da manhã e o lanche para ir pro estádio.
Problema ar-condicionado também, né?
5h44, vamos de Champions League.
Quem? Como é que é?
Champions League.
Nossa, não, que inglês, hein? Né? Que inglês, hein?
E no UEFA Champions League.
Vai.
Vamos lá, vai, isso mesmo. Vai, então
é
vou.
É você, Borges. Você se empolgou com o seu inglês?
Não, porque tinha um hino aí, mas tudo bem. Tivemos ontem mais dois jogos válidos pela Liga dos Campeões da UEFA. Terça-feira, dia 13, aconteceu Juventus 2, Tottenham 2. Basel da Suíça 0, Manchester City 4, que eles chamam Manchester City, né? City, né?
Em vez de T é com R.
Isso. Quarta-feira, 14, Porto 0, Liverpool 5. Que é isso? O Porto levou uma goleada do Liverpool em plena... Porto, lá em Portugal.
Seria Antas, o estádio das Antas. Isso. Mudou o nome agora, acho que não é mais Antas, não. É.
Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 1. Terça-feira, dia 20/2, Chelsea e Barcelona. Bayern de Munique e Besiktas, da Turquia. Quarta-feira, dia 21/2, Sevilha e Manchester United. E o Shakhtar Donetsk vai enfrentar a Roma no último jogo aqui dessa fase. Você viu o jogo do Real Madrid e Paris Saint-Germain?
Vi, gostei. E aí? Agora, é o tal negócio, a gente brincava até ontem aqui, Borges, de camisa. O Paris Saint-Germain estava bem melhor, dominou o primeiro tempo, estava melhor no segundo, poderia ter matado o jogo fazendo 3-1, fez 1-0, tomou gol de empate, um gol bobo, e depois um pênalti idiota, o termo é esse, acabou virando. Agora, o mesmo assim, antes de tomar o segundo gol, o Paris Saint-Germain perdeu o gol. O Neymar não fez uma grande partida, as pessoas aqui no estúdio falavam, ih, o Neymar sumiu, se escondeu no jogo. A verdade é o seguinte, a impressão que eu tenho é que o Neymar até agora está encontrando dificuldades em ser o protagonista da equipe. Então, mas de qualquer maneira, foi um resultado mentiroso, deu sorte o Real Madrid, tem camisa, tem bons jogadores, e a bola acabou batendo no Cristiano Ronaldo, acabou entrando, o Marcelo, a bola espirrou, ele chutou, o goleiro achei que falhou também.
Pegou mal na bola, né?
Pegou mal na bola.
Mas é um baita lateral.
Deu tudo certo, cara, deu tudo certo pro Real Madrid. A equipe de Madrid venceu e vai com uma vantagem confortável pro jogo de volta semana que vem em Paris.
Só pra fechar, Jorge Mambogui aí, gostou do Neymar ou você acha que o Neymar... Deveu muito nesse jogo.
Eu não vi o jogo, mas eu vou ficar aqui com a opinião do meu companheiro
Ricardo Mazzello.
Ele disse que o Neymar jogou muito ontem. Então eu fico com a opinião dele. Bom, eu.
Sempre contra mim. Impressionante esse rapaz em Brasília, sempre contra mim.
Eu disse aqui, eu citei a opinião, quem viu o jogo foi o Celso Amorim, que ontem estava de folga.
Eu achei que o Neymar não jogou, não, viu?
Eu vi o jogo, achei que o Neymar não fez uma grande partida, se escondeu.
Pois é. Agora, ele não é de se esconder, ele pode não ter tido uma boa atuação, ao contrário da opinião do Celso, que acha que ele teve uma grande atuação. Agora, mesmo jogando muito bem, nem sempre é suficiente para levar o time à vitória, né? Então, o Ronaldo estava no dia dele e fez 2 gols. Então, superou o Neymar e o Real Madrid conseguiu essa vitória. O que não... O Celso está dizendo aqui que quem não jogou nada foi o Benzema. Agora, essa vitória de 3-1 não é suficiente para garantir de jeito nenhum a classificação do Real Madrid. Eu acho que em Paris as coisas serão bem diferentes. Acho que o Paris Saint-Germain deve jogar muito mais lá e pode reverter este resultado.
Vamos aguardar.
Pode reverter esse resultado.
É daqui a 15 dias. Borges,
rapidamente, só uma retificação. Eu falei que o segundo gol foi de pênalti. O gol de empate no final do primeiro tempo foi de pênalti. Um pênalti bobo, burro, desnecessário, que acabou no final mudando a cara do espetáculo.
5h48, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio, você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Disse que o carnaval acaba na quarta-feira de cinzas. Nesse fim de semana vai ter muito samba com exclusividade na TV Brasil. É a transmissão dos desfiles das campeãs do Rio de Janeiro e São Paulo. Sexta, dia 16. A partir das 21h, as campeãs paulistas entram na avenida e em todas as telas da TV Brasil. Sábado, dia 17, às 20h30, é a vez das campeãs do Rio brilharem de novo no sambódromo. Desfile das campeãs, na TV Brasil. Canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Momento Estádio com a Astrid Nick.
Momento Estádio.
Melhor defensora do mundo em 2017. Este foi o título da brasileira Duda Amorim, que atualmente joga no Giore. Duda está se recuperando de uma fratura na mão. A equipe húngara entra em quadra neste sábado pela Champions League de handebol feminino, mas a brasileira não participará. A eleição cooptou votos de fãs da modalidade e jornalistas, e Duda recebeu 28 dos 80 votos. Sua companheira de time, Nora Mork, foi eleita a melhor do mundo. Ao todo, 4 jogadoras do time húngaro apareceram entre as 8 premiadas. Duda Amorim é tricampeã da Liga dos Campeões e se destacou com a seleção brasileira no último Mundial. Em 2014, a brasileira foi eleita a melhor jogadora do mundo. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
E agora o Mário Silva vem aí. Você sabe, né? Sempre trazendo as histórias da Copa do Mundo. Mário Silva, solta aí.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Espanha, 1982. Vários estádios à disposição da competição. Em Madrid, Santiago Bernabéu, com a capacidade de 91 mil espectadores. Também o Vicente Calderón, 66 mil. Em Barcelona, o Camp Nou, 120 mil. E o Sarriá, 44 mil. Vigo, Balaídos, capacidade de 40 mil. Coruña, o estádio Riazor. Em Gijón, El Morimón. Em Oviedo, Carlos Tartieri. Em Este, o Nuevo. Em Alicante, o estádio José Rico Pérez. Em Bilbao, o histórico estádio de Samanés. Valladolid, José Zorrilla. Em Valência, o estádio Luiz Casanova. Saragoça, o La Romareda. Em Sevilha, dois estádios. O Ramon Sanches Pissuan e o Bento Villamarín. E em Málaga, também estádio famoso de La Rosaleda. E aí, nesses estádios, foram espalhados os quatro grupos, A, B, C e D. Como foram os jogos? Quem passou para outra fase? Desses quatro, e mais do grupo E e mais do grupo F. No total, seis grupos, já que houve um aumento para 24 seleções. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges!
E de imediato vamos saber o jogo que o Mazzello estará informando aqui no programa da Nacional Rio de Janeiro, informando tudo de Fluminense e Salgueiro, né? Fluminense e Salgueiro, jogo pela Copa do Brasil. Salgueiro de Pernambuco, Fluminense do Rio de Janeiro. Quem traz informações do Tricolor é Rodrigo Ricardo RR.
Em jogo único nesta noite no estádio Nilton Santos, Fluminense e Salgueiro decidem quem segue para a terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Abel Braga pede toda atenção com o rápido time pernambucano.
Você tem que ter cuidado porque é exatamente isso. É um empate que leva para o pênalti. O pênalti é loteria. Então não, você tem que ter paciência. Você não adianta, porque não é um time. É um time que corre muito. É um time muito rápido.
Abel não quis confirmar a escalação tricolor, mas falou sobre alguns jogadores recém-chegados.
O Ayrton ainda não está 100%, entendeu? Não está relacionado. O Léo, lateral direito, está relacionado. O Rodolfo, goleiro, também está relacionado. Inclusive, falar desses dois jogadores, né? São jogadores novos, eu não falei deles ainda. Estou maravilhado, cara.
O provável time do Flu para esta noite é: no gol, Júlio César. Na lateral direita, Ayrton Lucas. O trio de zagueiros é Renato Chaves, Gum e Ibanez. Fechando a lateral esquerda, Gilberto. No meio, Richard, Jadson e Sornossa. No ataque, Marcos Júnior e Pedro. Abel também negou que vá trocar o Flu pelo Atlético Mineiro.
Se tinha interesse lá dentro ou não, isso não importa. O que importa é a conduta que eu tenho. Nesses 32 anos de carreira, qual foi o clube que você viu que eu troquei por outro, para trocar de camisa, para vir uma quantia maior no meu salário? Isso aí nunca foi minha característica, meu jeito de ser, e não vou botar esse ponto e vírgula, essa interrogação na minha carreira agora, que está se aproximando do final.
Quem vencer o duelo desta noite pela Copa do Brasil enfrenta a Juventude ou o Avaí na próxima fase. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, ô Mazzello, o que você acha desse seu jogo aí que você vai informar o Fluminense Salgueiro? Dá para o Fluminense, porque o Salgueiro, se eu não me engano, está numa posição terrível.
Sexto colocado do campeonato.
Campeonato pernambucano, tomou goleada do Sampaio Corrêa, tomou goleada do Náutico.
Olha só, o Fluminense, um dos times principais do Brasil, se complicar contra o Salgueiro, é melhor parar, fecha, vamos fazer natação, waterpolo, ping-pong. O Salgueiro não é o sexto, é o sétimo colocado.
Piorou.
A única coisa boa do Salgueiro, que é fundamental, é importante, ele tem as cores do Fluminense. Fora isso, nada a acrescentar. Mas é um jogo... o nome de uma escola de samba maneira.
É uma escola perigoso. Diferente.
Não é perigoso, Valdir. Perigoso, não é perigoso.
Podia ser melhor. Mas pode jogar mal um dia, uma bola...
Mas
vazia.
Olha só, mas não pode. Um time que quer ir em algum lugar, não pode se preocupar com os Salgueiros, com todo respeito.
Tá correto.
Borges, obrigado, Borges. Valdir e Vamburgo nunca concordam comigo. Esses dois têm implicância comigo.
Não é implicância, é que o futebol...
É perigoso por causa...
Nem sempre vence o melhor.
Você pode dar empate e ir pro pênalti perder.
Mas
tudo bem, daqui a pouco no palpite você fala o seu resultado. Vai dar Fluminense, lógico que você...
Não, pra ele, ele já falou... Não.
Você torce pros co-irmãos cariocas.
Não, ele odeia o Fluminense, ele odeia o Fluminense.
Jorge Vamburgo, você concorda com o Mazzello agora? Não?
Olha, com o devido respeito, eu acho que o Salgueiro vai sambar.
Muito boa, Vambuga.
Valeu, vamos aos palpites. Lembrando que o Sport Recife e Ferroviários do Ceará jogam hoje. Vitória da Bahia e Corumbaense do Mato Grosso do Sul. Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul e CRB de Alagoas. CSA de Alagoas e São Paulo. Fluminense e Salgueiro, Jorge Vambuga, você é o resultado.
Ah, Fluminense 3-0.
Que moleza. Luiz Ferreira.
Sigo Vamburg, 3-0.
Índio. 2-0, quem? Que isso, Salgueiro. Você, ô... Nosso Joca Sainz. 1-0 Fluminense. 1-0 Fluminense. Você, Valdir Luiz.
Não, você é o último, vai falar.
Você é o último?
Não, vem cá, você é um dos comentaristas do programa.
Você, não, você, pô. Quem comanda sou eu, pô.
Ele quer mandar em tudo.
Como você pediu, eu vou responder. 1-0 Salgueiro.
Pô. Ele é um brincalhão. Resultado. Por isso chega às 3h30 da manhã em casa. É por essas e outras. Ele é um brincalhão.
Vambuga, que não tem direito a votar. Me ajuda aí, Vambuga.
O Aparecidense acabou com ele. Ele quer tirar onda em cima da gente.
Dá quanto hoje?
Fluminense 3-0.
Olha, sempre vai tregonha alguém. Menos de 3-0, eu tiro folga amanhã, viu?
Um abraço.
Se tchau. Se der Salgueiro, também
me de folga. Vem o Nacional.
Até logo, Vambuga.
Um abraço aí. Vem o repórter Nacional.
Um abraço. Saudações.
Um abraço, Jorge Vambuga. Até amanhã. Amanhã o programa no Mundo da Bola, no meu horário das 5h04, logo depois do Nacional em Forma das 5, tá certo? Vem o Repórter Nacional.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.